Muito boa tarde, caros colegas. Vamos começar a nossa reunião. Temos quórum, estão todos os grupos representados, com exceção do PEV. Portanto, temos condições para começar. Ia começar por discutirmos a ordem do dia. Tenho um pedido que me foi apresentado pelo CDS, no sentido, peço a vossa atenção, nomeadamente ao PCP e ao Bloco, que são os partidos visados neste meu pedido. Tenho um pedido que me foi apresentado pelo Sr. Deputado Michel Seufert, do CDS, não sei se em nome só do CDS, do CDS e do PSD, no sentido de ser adiada para uma próxima sessão a discussão das resoluções sobre a Casa da Música. Portanto, os pontos 9 e 10 da nossa ordem do dia. Portanto, não sei se o senhor deputado Michel Seufert é só isto. Tem a anuência do Bloco e do PCP?
Sr. Presidente, nós demos a anuência, aliás, uma faculdade que eu julgo que todos os grupos podem utilizar, e ficará para melhor oportunidade, espero que brevemente.
Pois, não, na próxima não poderá ser, porque 29 é o Estado de Estado, não é? Mas, enfim, podemos marcar uma reunião para dia 30, de manhã. Hã? Sim, é uma grelha de 2 horas, portanto, é aquelas grelhas mais curtas, mas... enfim, tudo bem. Portanto, ao dia 29, se couber na agenda, se não, hã? No final da audição? Está bem. Não sei se haverá outros pontos, não é? Depende um bocadinho das coisas que tivemos para a agenda para essa semana. Portanto, se só tivermos reunião a 29, será 29. Se tivermos 29 e 30, geriremos as agendas desse dia da forma mais conveniente para a não sobrecarga excessiva dos nossos trabalhos. Temos duas atas em discussão e aprovação, das reuniões dos dias 8 e 9. Alguma observação? Vamos votar em conjunto, se ninguém requerer a votação em separado. Não requer em conjunto. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Agradeço aos serviços o seu trabalho. Agora, informações. Portanto, já informei que a audição conjunta do Estado de Estado do Ensino Básico e Secundário e do Emprego, sob requerimento do PSD e do CDS-PP, se realiza no dia 29. E temos que propor novas datas ao Sr. Secretário de Estado da Cultura, porque não conseguimos fechar o calendário. Portanto, nós fizemos uma audição no quadro do orçamento e temos 3 audições regimentais para marcar. Estão confirmadas as dias 24 de abril e 12 de junho. Nós tínhamos proposto 5 e 6 de fevereiro, depois alterado só para 6, porque dia 5 já temos uma sobreposição que já nos demos conta mais tarde. O Secretário de Estado da Cultura não pode, dia 6, e portanto propõe dia 12, que é dia de Carnaval, não é? Dia 12, que é dia de Carnaval, dia 20... dia 20 ou 21 e dia 28. Hã?
CDS,
é uma quinta-feira? Então 28 não pode ser, não é? Eu vou ver aqui já agora.
Da Casa da Música, não é?
Ah, portanto, dia 20. Dia 20 de manhã, é uma quarta-feira. Eu proponho dia 20 de manhã.
Pontos sobre a Casa da Música.
De acordo? Não temos nenhuma sobreposição? Não? Pronto, então fica o Sr. Secretário de Estado da Cultura. A próxima audição regimental será no dia 20 de fevereiro de manhã, quarta-feira.
20 de fevereiro.
Portanto, nós vamos escrever, a dizer que aceitamos destas propostas aceitamos a data do dia 20 e portanto, ficará fechado, porque cruzamento de declarações negociais unilaterais, se bem me recordo das minhas aulas de introdução ao estudo do direito, na resposta do Sr. Secretário de Estado. Bom, nós temos um daqueles pareceres da grelha especial, neste caso Conta-Geral do Estado, que tem que ser enviado até o dia 27. O deputado autor do parecer é o CDS-PP. Você é da Comissão. Você é da COFAP. Você é. 27. Portanto, você portanto, tem que vir a dia 20. Ah, não, pode vir na reunião de dia 26, pode vir até 26. Você pode declarar conflito de interesses. Está na COFAP. Passa aí mesmo. Acho que era útil marcarmos uma reunião com ela e outros o mais depressa possível. Eu também acho que era útil fazermos umas visitas que eu próprio gostaria de acompanhar, como Presidente da Comissão, às embaixadas dos países da Cplp, para saber efetivamente qual é o estado da arte relativamente à ratificação ou não ratificação e a entrada em vigor, a execução, porque há aí muita notícia no jornal e nós temos que ter uma informação fidedigna para podermos fazer uma avaliação segura do que é que se passa. E, portanto, o Grupo de Trabalho e o Coordenador, na medida em que quiser que eu acompanhe ou faça essas diligências, tenho todo o gosto como Presidente da Comissão.
Temos a falar com a Dilma.
Bom, quanto aos planos de atividades,
não era melhor irmos... Acho que é melhor.
Pronto. Queria perguntar ao Sr. Deputado Michel Seif. Esta questão da educação e empreendedorismo, suspendemos, está em atividade, suspendemos. Suspendemos. Portanto, o melhor é suspender. Pronto. Portanto, fica claro que está suspenso esta atividade. O Sr. Deputado Michel Seif não tem condições, nesta altura, de agarrar no tema. E, portanto, fica suspenso, a menos que alguém queira tomar conta do tema. Não é? Mas, portanto, o tema fica suspenso. Ia pedir que, quando puder haver calendário... Bom, está o Parlamento dos Jovens, Isidro da Guincha, e está calendarizado por natureza das coisas, não é? Mas, portanto, quando for possível haver uma calendarização das atividades que estão, ou de algumas, pelo menos, no Grupo de Trabalho dos Currículos e no Grupo de Trabalho da Relatora da Ciência, agradecia. Também pergunto ao Sr. Deputado Duarte Marques, aquela Conferência da Juventude, recorda-se? Acha que tem condições de se fazer nesta sessão legislativa?
Eu acho que tem, o Sr. Presidente tem o programa proposto, tem os nomes todos que eu sugeri, eu para mim acho que é sempre pertinente e disponível para ajudar no que for preciso.
Então devolvo.
Os nomes que eu sugeri eram de forma equilibrada, ter gente de várias tendências e pensamentos.
Está bem. Eu parecia-me bem, era, salvo erro, solidariedade intergeracional, não é? É. Portanto, eu parece-me bem que nós façamos isso, até porque na área da juventude não fizemos nada. Se o Sr. Deputado Duarte Marques pudesse desincumbir-se, em nome da Comissão, de fazer aí umas consultas entre os grupos e propor aí um calendário, uma data, talvez uma quarta-feira de manhã, seja mais adequada, ou uma sexta-feira à tarde, eu agradecia-lhe. E depois falávamos durante o plenário, nos intervalos, para podermos acionar isso, para não ficar pendurado. Isso foi a doutora Teresa Fernandes que me tinha perguntado e queria ver isso. Mas já estão aqui umas coisas da ciência. Ah. Mas isto não pode ser. Bom, entretanto, da ciência, chegaram já aqui umas propostas de uma audição do Presidente do Fórum dos Conselhos Científicos e Laboratórios de Estado para dia 29, portanto fica para a agenda desses dias, 29 e 30, talvez para dia 30, uma vez que é uma outra audição, no dia 29 já temos. É. Mas, portanto, perguntar se o doutor Pedro Reis está disponível para dia 30 de manhã, se não passaria para depois. Depois uma visita à Crença. Ah, isto é bom para o Carnaval de Lolé. Se vai para o Carnaval de Lolé, porque é o dia 11 de Fevereiro. Não me parece que seja uma data adequada. Porque Lolé tem o seu Carnaval, não é? Portanto, isto vai cair, não sei. Nós não temos, mas eles têm. E marcar uma audição sobre relatórios de Estado para dia 13... 13 de março. Sim. Uma audição. Mas não, quarta-feira. Não, ministro. Não, isto também é de manhã. Pois eu também estranho. Deve ser laboratórios associados. E dia 13, creio que não podemos fazer, porque temos uma audição com o Ministro da Educação. 13 de março, acho que temos o Ministro da Educação.
Quando é que é o Ministro? Quando é que é o Ministro?
Portanto, mas marcar-se-á para... Estão para dia 20. Bom, temos um pedido, temos dois pedidos de audição. Uma é um bolseiro da FCT, Samuel de Paiva Pires, que foi distribuído ao PS como deputado piloto. E temos duas que eu queria ouvir aqui a comissão, se queriam ouvir em plenário da comissão ou pelo sistema de deputado piloto. Um é o Sindicato dos Inspectores de Educação e do Ensino. E outra é a Associação Nacional de Professores. Ouvimos em plenário ou pelo sistema de deputado piloto? Então, deputado piloto. Mais rápido. Algumas coisas, aliás, são urgentes. Portanto, são ambas para o PSD indicar. Portanto, inspectores de educação e a Associação Nacional de Professores. A Associação Nacional de Professores é para apresentar as conclusões de uma conferência internacional, não tem assim tanta importância. Os sindicatos é que têm alguma urgência, porque têm a ver com esta temática da reforma do Estado, saídas para a apresentação, etc. Depois o Sr. Deputado, quanto a Michel Seufert, recebe amanhã na sala 3 a Associação Gap Year de Portugal. e foi distribuído o relatório da audição do Grupo de Trabalho do Desporto ao Presidente do IPDJ, Dr. Augusto Baganha. Alguma observação? Não? Portanto, está validado esse relatório. Bom, entramos agora no tema dos temas da agenda. Hã? Bom, tinha aqui uma questão para pôr ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, que entretanto já entrou, que tem a ver com aquela petição da Educação Física. E que fizeram algumas perguntas. O Sr. Deputado está a par das perguntas que eles fizeram? Então eu vou dizer. Eles não percebem por que razões não foram auscultadas entidades que emitiram pareceres favoráveis às razões que fundamentam a petição, nomeadamente universidades, organismos nacionais e internacionais das áreas de educação física e do desporto e associações de foro de saúde. E depois fazem uns comentários de estranheza ao ver, nomeadamente aos pontos 2 e 4 do parecer. E que também criticam a resposta do Ministério da Educação, porque consideram que é incompleta e que, no entender dos peticionários, entra em contradição com algumas informações feitas na mesma resposta. Portanto, a pergunta que é feita pelos serviços é se o relator propõe alguma diligência ou dá o assunto. Quer dizer, por nossa parte, o processo está encerrado, não é? Para seguir, salvo erro, para plenário. Mas se faça estes comentários, propõe alguma diligência ou tomamos nota?
Penso que não, Sr. Presidente. Podemos dar apenas uma resposta de alguma explicação da metodologia, porque eu penso que pode haver alguma relação a isso, ou então não. Penso que as questões que levantam são questões de uma resposta formal do Ministério da Educação. E penso que as entidades que foram ouvidas foram as entidades que foram sugeridas na nota técnica, portanto, tem a ver com isso.
Sr. Deputado, em parte de repetir a parte final, porque não se ouviu e pedia silêncio na sala.
Eu penso que...
As audições.
A responder, só se fosse numa lógica de explicar a forma processual de um relatório aqui na Comissão, pode haver alguma dúvida em relação a isso, e por uma questão de delicadeza, porque nos interpelaram. Tirando isso, penso que o resto não carece de nenhum tipo de comentário.
Sim, senhor, far-se-á assim, uma vez que o relatório já foi aprovado, seguirá o processo. Eu pedi ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, então, se como relator podia dar uma resposta aos peticionários, esclarecendo porque é que se procedeu desta forma. Está bem? E qual será a sequência dada ao assunto? Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota de que o PCP prescinde da apresentação da iniciativa Projeto de Lei número 324 em comissão.
Portanto, entramos diretamente na discussão do parecer quando lá chegarmos. Sim, senhor. Muito obrigado. Só ver se já está o Comitê Paralímpico, senão passávamos ao ponto 6. Já cá estão? Pronto, então podem entrar, vamos seguir a ordem normal. Ah, é? Ah, está bem, pronto, é um invisible, portanto. Desde que não seja um pitbull.
Sr. Presidente,
Sr. Deputado Jacinto Serrão pediu a palavra para...
Sr. Presidente, é porque o Sr. Presidente saltou aqui o ponto 5 da ordem de trabalhos, a apresentação do projeto. Não?
Não, este é o 4. O Comitê Paralímpico é o 4.
Em qual ordem de trabalhos?
É que nesta ordem de trabalhos nos foi distribuída, não é? Não está?
É o ponto 4, foi a que foi distribuída
pelo Sr. Deputado Miguel Tiago. E o ponto 5 tem a ver com o parecer.
Pois bom, eu segui a última ordem de trabalho que foi distribuída hoje mesmo de manhã, e portanto, mas se calhar há aí contradições, peço desculpa. Mas dava-vos jeito que fosse já?
Sr. Presidente, eu tenho uma reunião da Comissão de Ética às 16h30, por isso...
Bom, se o Sr. Presidente e a missão do Comitê Paralímpico não se importa, nós despachávamos um ponto da ordem de trabalhos, que é relativamente rápido, não se importa. Não se importa. Pronto, houve aqui uma confusão quanto à ordem. Não, podem estar, não tem problema. Eu é que vos peço desculpa, mas houve aqui uma confusão, uma sobreposição de ordens de trabalho, portanto, bom, não se importa, não? Muito obrigado. Então, Sr. Deputado Jacinto Serrão tem a palavra para apresentar o parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pedia silêncio na sala para termos condições para trabalhar.
De uma forma muito breve, até porque o partido proponente não pretende fazer a exposição do conteúdo, até porque se trata de uma matéria que já foi alvo de reflexão por parte desta casa, matéria essa que foi discutida no âmbito de um projeto de lei apresentado na 10ª legislatura, projeto de lei 602, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que caducou a 14 de outubro de 2009. E com esta iniciativa, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português volta a colocar as questões que estão subjacentes às preocupações que se prendem com o regime jurídico em vigor, constante na Lei 3 de 2008, e com esta iniciativa pretende uma alteração significativa, até mesmo a revogação do regime jurídico em vigor na base da lei que acabei de referir. Sem me debruçar muito sobre o conteúdo, porque ele também está de forma sintética aí no parecer, gostaria de deixar aqui uma observação mais de natureza técnica ou jurídica que foi levantada que está inclusive na nota técnica, que tem a ver com as implicações orçamentais desta iniciativa, que uma vez se vier a ser aprovada em plenário, naturalmente terá implicações orçamentais devido à constituição de mais 3 organismos e, por isso mesmo, segundo a própria nota técnica, conviria, uma vez aprovada, na eventualidade de vir a ser aprovada na generalidade, que esta iniciativa seja alterada em sede de especialidade no sentido de ser aditada uma norma que preveja a sua entrada em vigor com a aprovação da lei do Orçamento de Estado posterior à sua publicação. E posto isto, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, a iniciativa reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para subir a plenário e ser apreciada pela Assembleia Plenária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições sobre este ponto, sobre o parecer. Não, vamos votar, portanto, o parecer. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Jacinto Serrão e procederemos conforme habitualmente. E o Sr. Deputado, se quiser, pode já assinar aqui o parecer, que seguirá assim já para plenário.